Vamos falar de saúde pública, uma doença, né, importante no Brasil, no mundo, com o envelhecimento da população. O Brasil terá aumento expressivo de casos de demência nos próximos anos e não está preparado para esse enfrentamento, não é? O número de brasileiros vivendo com demência deve aumentar mais de 200%, isso segundo uma pesquisa da Global Burden of Disease. A quantidade de pessoas com a doença no país deve saltar de 1 milhão e 800 mil para 5 milhões e 600 mil pessoas. Tem vários estudos e pesquisas atuais, inclusive outro que a gente também vai compartilhar os dados, fatores de risco para a demência no Brasil, diferenças por região e raça. E eu vou conversar com um especialista no assunto, professora doutora Cláudia Suemoto, que é geriatra, pesquisadora da Faculdade de Medicina da USP, ela é inclusive uma das autoras deste artigo a que eu me referi agora. Os dados estão aí em várias pesquisas e estudos mundiais, né? Citei pelo menos dois, mas há vários estudos. A gente precisa falar, o envelhecimento da população está acontecendo, só que, como diversas doenças, há um recorte, não é? Os países mais pobres, com mais dificuldades socioeconômicas, é aí que o problema deve se agravar?
Isso é verdade. Hoje em dia, a maior parte das pessoas com demência já vivem em países de baixa média renda, mais de 50%, e esse número é esperado atingir 72% em 2050. Né? Então, já é, a maioria das pessoas com demência já vive em países pobres, e isso vai aumentar bastante em poucos anos.
Agora, esses dados globais e os estudos que vocês também realizam aqui no Brasil, eles estão muito próximos, quer dizer, as projeções, elas mostram um quadro muito semelhante. E que dados são esses? Vamos tentar detalhar um pouquinho mais em números, não é?
Claro. Então, existe essa pesquisa que você citou, do Global Burden of Disease, prevendo um aumento de 206% até 2050, no número de pessoas com demência. E isso, você já citou os números, né, mas chegará a mais de 5,6 milhões em 2050. Nós temos um trabalho que foi recém-publicado, usando dados também nacionais, estimativas nacionais, com números bem próximos. É um trabalho feito pela Laís Bertola, e ela chegou a um valor de 5,5 milhões, né, uma diferença muito pequena em 2050, e é calculado que hoje nós temos 1,8 milhões de pessoas com demência no Brasil. Esse é o primeiro estudo com estimativas nacionais. A gente tem vários estudos bem feitos sobre a prevalência de demência, mas eles se concentram principalmente na região sudeste. Então é a primeira vez que a gente está tendo cálculos nacionais mais precisos.
Esse estudo a que eu me referi, os fatores de risco para demência no Brasil, diferenças por região e raça, queria que você detalhasse isso, porque aí a gente vai chegar numa fotografia da nossa realidade, não é? Professora Cláudia, então esse recorte, ele mostra um pouco melhor essa realidade que já é preocupante, e a gente já vai dizer por quê e como o Brasil está ou não preparado para enfrentar esse problema.
Então, hoje em dia a demência, principalmente a doença de Alzheimer, começa a ter os primeiros tratamentos, mas não existe cura, né? O que existe é prevenção. E já o Lancet Commission, que é um grupo de estudiosos, determinou que 12 fatores de risco são responsáveis por 40% dos casos de demência no mundo. A gente repetiu o mesmo estudo, inclusive com a participação de pesquisadores internacionais, como a professora Bill Liston, e calculamos que aqui no Brasil é 48%. Então, 40% dos casos secundários a 12 fatores de risco no mundo. No Brasil, a proporção é um pouco maior, 48%. O que quer dizer isso? Se eu eliminasse esses 12 fatores, né, que é difícil, vou falar
claro,
para então, 48% dos casos de demência desapareceriam. Isso é muito do ponto de vista de saúde pública, né? Os principais fatores de risco no Brasil... baixa educação, que é uma coisa que a gente já falou outras vezes que eu vim aqui conversar com você, hipertensão na meia-idade e perda auditiva na meia-idade. Então, realmente, esses são os três principais. Existem outros fatores também concentrados na meia-idade, além de hipertensão e perda auditiva, a gente tem obesidade, traumatismo craniano e uso de álcool, e alguns fatores mais tardios, como tabagismo, depressão, isolamento social, inatividade física, diabetes e poluição ambiental. Então, se a gente realmente começar a pensar desde cedo em controlar esses fatores de risco, provavelmente a gente vai prevenir muitos casos de demência na terceira idade.
Agora, quando a gente fala em prevenção, isso tem a ver com capacidade de atendimento, né? Na rede pública de saúde, a gente sabe que a maioria da população depende disso. A gente fala, provavelmente, de conscientização, informação, divulgação, campanha, que também eu acho que é um papel, aí gostaria de ouvi-la, porque o Brasil não está preparado para essa questão, né? Porque depende do governo de comunicar, fazer campanha, chamar atenção para essa e outras doenças importantes, não é? Então, o Brasil não tem essa perspectiva ainda, ou faz isso muito lentamente? A situação melhorou nos últimos anos. Quero entender um pouco como é que o Brasil tá lidando com essa questão da demência.
Esses dados, tanto do número de pessoas com demência, que eu acabei de falar do estudo da Laís Bertola, e esse estudo de fatores de risco, foi encomendado pelo Ministério da Saúde. Esse ano deve sair o primeiro relatório nacional das demências, e esses são dois capítulos importantes. Então eu vejo com certo otimismo que o governo está começando a olhar para isso. Então, a gente não tem ainda um plano nacional de demências, é necessário, é uma doença que já está entre nós, já é a principal causa de incapacidade em países ricos, é a primeira causa. Né? E nos países de baixa média renda é a décima causa, mas com envelhecimento populacional, demência vai se tornar cada vez mais um problema de saúde pública, porque é uma doença que não acomete só a pessoa que perde a cognição, acomete toda a família. Então, eu acho muito importante que se fale sobre isso, que se tenha números claros. Eu estou muito feliz hoje dessa oportunidade de a gente divulgar alguns números que a gente está produzindo. E aí, realmente, acho que a gente tem a dimensão do problema, né? Porque falar que é importante sem números, fica a minha opinião, fica a sua opinião. Mas eu falo que em 2050, que já está aí, né? A gente vai ter quase 6 milhões de pessoas com demência. Eu acho que isso muda bastante a forma como que a gente vê o problema. E quando eu falo que 48% dos casos são preveníveis, também eu estou oferecendo uma luz no final do túnel.
Como é que a gente conversa com a população sobre isso? Eu fico muito preocupada com isso. Quer dizer, as pessoas confundem, né? Quando a gente fala de Alzheimer ou de doenças como demência, o que é isso? Quem está mais sujeito a isso? Campanhas, levantar números, isso é fundamental para qualquer política pública, né, doutora Cláudia? Mas conversar com a população sobre isso de forma clara, para que as pessoas entendam, olha, não é um problema que pode atingir qualquer um de nós, alguns de nós têm mais risco. Como é que a gente fala? Como é que conversa com a população, informa a população sobre isso?
Eu acho que tem dois alvos de informação. O primeiro é o médico, que está na linha de frente, né, que está realmente atendendo a população, então no nível primário e secundário. Existe muita falta de informação, então uma das abordagens será realmente melhorar o treinamento médico para que seja feito o diagnóstico. E em termos da população, muitas pessoas entendem que perder a memória ou ter algum outro problema cognitivo é normal do envelhecimento. Não é. A partir do momento que você tem uma alteração e que essa alteração atrapalha seu dia a dia, provavelmente é uma demência, né? Entre elas, a doença de Alzheimer é a mais comum. Eu acho que campanhas de conscientização, existe um capítulo sobre estigma também, são super importantes, elas vão acontecer, a gente tem bastante fé que isso vai acontecer. E também mostrar para a população que, embora a demência apareça com muito mais frequência após os 70, 80 anos, ela é uma doença que a gente previne. O principal fator é melhorar a educação. 8% dos casos seriam preveníveis se a gente melhorasse e fizesse com as pessoas estudassem pelo menos 8 anos. Né? Outros fatores de risco, como eu falei para você, obesidade, hipertensão, perda auditiva, eles são de meia-idade. O que é meia-idade? 45 a 65 anos. Então, eu, com a idade que eu estou agora, não penso que se eu cuidar da minha pressão, se eu emagrecer, se eu consumir álcool em moderação, eu vou estar prevenindo demência quando eu tiver 70, 80 anos. Eu acho que essa tipo de informação ele vai ser divulgada, espero, e até isso que eu estou fazendo hoje aqui, a gente conversar o quanto as nossas escolhas atuais influenciam a nossa vida 20, 30 anos depois.
É verdade. Se a gente tiver consciência disso um pouco antes, né, a gente consegue se programar melhor, tentar controlar. Porque o que a gente fala, envelhecimento não é doença. Você uma vez disse isso, me chamou muita atenção, ficou gravado na minha cabeça. Envelhecimento não é doença. A demência é uma doença, não é? A gente pode envelhecer e de forma saudável, que é isso que a gente está buscando, né? Que é isso que a ciência está proporcionando, né? O caminho da ciência nesse sentido vem evoluindo. O que a gente precisa é compartilhar isso mais colocar isso em prática. E aí, o Brasil, como você disse, você está otimista, e tomara a gente tenha condições de encarar esse problema, porque não será fácil.
Não, com certeza precisa de planejamento a partir de ontem, né? Não é nem de agora.
Exato.
Mas eu acho ótimo que hoje em dia a gente tem, como eu falei para você, eu acredito muito nos dados, a gente já sabe, de certa forma, como prevenir, e realmente divulgar e fazer com que as pessoas entendam que como elas se alimentam, se elas praticam ou não atividade física, se elas fumam, se elas bebem em excesso, tudo isso vai ter influência não só na saúde cerebral, mas na saúde cardiovascular como um todo, no risco de câncer.
E esses aspectos que você destaca, eles podem agravar os casos de demência?
Com certeza. A gente tem, por exemplo, um trabalho que saiu agora, em dezembro, mostrando que o consumo aumentado de ultraprocessados, de alimentos ultraprocessados, está associado a declínio cognitivo. Existem outras evidências que uma dieta saudável melhora a cognição. Existem muitos estudos mostrando benefícios da atividade física. Então, hoje em dia, isso já é praticamente, pelo menos para a comunidade científica, uma certeza, né? Porque falta realmente a gente divulgar para o público.
Ou seja, está tudo interrelacionado. A gente precisa ter hábitos mais saudáveis, controle desses fatores de forma anterior para chegar, começar a colocar o pé na terceira idade de uma forma mais saudável. E queria só que você repetisse, que eu acho que é a informação mais importante para a gente deixar aqui fixada, esse levantamento de dados nacional, não é isso? O Brasil está preparando isso.
Isso deve sair provavelmente no segundo semestre desse ano. E é um relatório encomendado pelo Ministério da Saúde que engloba desde a prevalência, que é o que a gente conversou no começo da entrevista. Existe um capítulo de fator de risco, que a gente já falou esse número aí, 48% de prevenção. Existem capítulos de estigma, de mortalidade associada à demência. Então vai ser bastante completo e vai realmente dar um panorama bem grande do que está acontecendo em relação à demência.
Muito bem, nós vamos acompanhar, né, a divulgação, podemos voltar inclusive a esse assunto que é bem relevante. Eu quero agradecer muitíssimo a colaboração da doutora Cláudia Suemoto, geriatra, pesquisadora da Faculdade de Medicina da USP, uma das autoras desse artigo Fatores de Risco para Demência no Brasil, Diferenças por Região e Raça, que a gente aqui comentou, trouxe números além desse outro, dessa pesquisa Global Burden of Disease, também são pesquisas importantes, atuais, sobre o avanço expressivo de casos de demência no mundo e também aqui no Brasil. Muito obrigada, doutora Cláudia, e até a próxima.
Eu que agradeço.